Ixi, então tá certo. Antes de nós continuar o chunto de ouro que nós tá falando, né? Que é sobre o sexo. Desculpa, sexo não. De casamento, né, Ixo? Nós tá falando, o moço lembrou aqui, família. Eu dividi a família em três, né, Ixo? Casamento, paternidade e filiação. Antes de nós continuar falando de casamento, tem um pouquinho ainda para ser falado. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta sobre casamento, tá certo? Aí nós conversa.
Boa noite a todos, é o Galego. Só para a gente confirmar, peço ao pessoal para fazer as perguntas em letra maiúscula, os comentários em letra minúscula, assim facilita meu trabalho. Uma boa noite a todos. Klaus Heleno, Kim, tem alguma mensagem para mim?
Não.
Hamilton Rezende, Pai Joaquim, o que tem a nos dizer sobre o Cristo? Como ele está?
Morto. Morreu na cruz há 2.000 anos atrás.
Bibi, isso foi uma pergunta? Então vamos lá. Bibi dos Ventos, o que tem hoje?
Hoje. Hoje tem hoje. Se quer saber o chunto de hoje, nós vai continuar falando de casamento. Eu abri para ver se vocês querem fazer alguma pergunta antes. Se não tiver pergunta, aí eu começo a falar, Zá.
Klaus Helenos. Boa, Kim, mas esse não foi Jesus.
Mas o Quito também um dia já foi humano. Também morreu. Então tá certo. Se não tem a pergunta, eu entro direto no assunto.
Messias Aguiar. Pai Joaquim. Por que as minhas namoradas do passado me atormentam tanto? Penso que fiz coisa errada.
Não sei se você fez, mas se ela lhe atormenta, louvado seja Deus. Essa é sua vida. Vive ela. Ou melhor, viva ela, né? Bom, já que não chá é a pergunta, vamos então começar o chunto de hoje. Nós falou na semana que passou que casamento é a união de duas pessoas. Mas não com propósitos como vocês imaginam. Ou seja, formar a família de viver junto. O casamento tem uma função básica que chama-se convivência. Casamento é, acima de tudo, convivência. E eu queria perguntar a vocês, o que é conviver com uma outra pessoa? O que é, moço, conviver com uma outra pessoa?
Dividir a vida com ela?
Viver junto. Casamento tem a finalidade de fazer com que cada um viva junto com o outro. Viva o quê, mocho? Ele disse que não sabe, ele nunca foi casado. O que que você tem que viver junto com a sua esposa? a vida. Tudo. Este é um detalhe que vocês não entenderam, e por isso eu estou repetindo, quando eu falei na semana que passou que casamento era onde cada um deveria ter sua vida. Deveria existir a sua individualidade. Sim, você tem que ter a sua vida e o outro tem que ter a dele. Isso faz parte do casamento. Mas essa vida não deve ser uma vida chequeta. Ou uma vida só sua. O fundamental no casamento é a convivência. É a vivência conjunta de tudo que acontece. Ter uma vida independente da do outro, como eu falei semana que passou, não é viver isolado do outro. Eu estou voltando a este ponto porque durante este tempo todo eu vi muita dúvida na cabeça de vocês a respeito disso. Muitos acreditaram que o que eu estava querendo dizer é que cada um deveria viver sua vida e se encontrar dentro de casa. Quando se encontrasse. Não é isso que eu estou querendo dizer. Você tem direito à sua individualidade. Durante o casamento. E tem, por respeito ao outro, dar ao outro o direito de ter a dele. Mas isso não quer dizer que você precise viver afastado do outro. Nem que seja em pensamento. O casamento se fundamenta em você tendo a sua vida e o outro a dele, e cada um dando direito ao outro de ter a sua vida, de conviver. Das vidas conviverem uma com a outra. Sei que isso parece meio complexo. Como é que você fala para eu ter minha vida e de agora vem falar para eu ter que conviver a vida do outro ou que o outro conviva na minha vida? Nada impede. Quando há um casamento de verdade, não se pode querer afastar o outro de nenhum momento da sua vida. Pelo contrário, é preciso trazê-lo para perto. É preciso trazê-lo ou trazê-la para junto de você, a vida dele para junto da sua. Volto a dizer, eu não estou falando de atos, de ação, mas de mundo mental. Porque isso é o que a mente cobra de você. A mente lhe cobra que você, mesmo casado, tenha uma vida independente dos outros. Ou até do outro, ou então uma vida escondida da outra pessoa. E lamento, cheguedinhos, coisinhas que você acaba não falando para o outro. Pensamentos sobre o outro que você não compartilha com o outro. Pensamentos sobre coisas que você não compartilha com o outro. A mente exige essa defesa de uma coisa que não é mais individualidade, mas individualismo. Individualidade é você ser você. Individualismo é você querer viver para você. Essa é a diferença. E por isso eu começo hoje falando disso, porque vocês fizeram confusão. A mente de vocês, normal, fez a confusão para quê? Para manter o individualismo. E aí você cai nessa que o Joaquim falou isso, e aí depois, quando chofer, a culpa é deu. Então, por isso eu quis deixar bem claro. É preciso que cada um tenha a sua vida. E que mas que conviva um com a vida do outro. Se tiver a pergunta.
Sim, eu tenho. A gente já conversou isso aí da última vez. Eu queria que você desse um exemplo desse viver com nós mesmos, esse individualismo nosso. Acho que fica mais fácil se você exemplificar, por favor.
Não copiei de viver com nós mesmos é uma coisa, viver para você, que é o individualismo, é outra.
Então, viver para você.
Você quer saber como é viver para você?
Nos dê um exemplo de viver para nós mesmos.
Não estou falando de atos. Sim. Mas viver para você é você achar que o outro tem que respeitar o seu direito de querer vir aqui porque você quer vir. Achar que a outra tem que lhe dar o direito de você fazer o que bem quer, porque você quer fazer. Isso é querer viver para si. E aí começa, não, então eu vou dizer para ela que eu vou a tal lugar e eu vou no outro. Já que ela não quer deixar eu ir. Essas ideias, eu não estou falando de atos, porque ir ou não ir acontece com a vida e não na mente, mas que a mente guia para que você viva o seu egoísmo. De vez, eu estou querendo estabelecer exatamente essa diferença. Viver você e viver para você são duas coisas completamente diferentes. Viver você é você viver o seu querer estar aqui. Agora, viver para você é exigir que ela aceite que você tem que estar aqui. Volta a dizer, tudo no campo mental, não no campo da chão. E por que é importante isso? Para você não aceitar essa cobancha, porque eu não estou falando besteira, tô? Quando você quer ir a um lugar e a sua esposa não quer que você vá, o que que acontece? Você começa mentalmente a acusá-la, porque ela tem que lhe dar o direito de ir, porque ela tem que respeitar a sua vontade, porque ela tem que fazer. É este processo mental que acaba que, se você não tiver atento e não cotar, lhe leva para o sofrimento.
Klaus Heleno, Kim, se os padres casassem, teríamos menos pedófilos?
Não sei. Eu não trabalho sob suposições.
Azuin, Joaquim, os casais se completam? Um tem o que o outro precisa? Tem algo para aprender?
Tem que aprender a conviver. Só isso. Todo casal que está junto, está junto. Para quê? Para aprender a respeitar o próximo. No que eu estou falando, é nada mais do que o ensinamento de amar ao próximo como a si mesmo. Se você não consegue amar a sua esposa como a si mesmo, ou a seu marido como a si mesmo, como é que você vai amar o vizinho?
Klaus Heleno, instituição casamento não teria sido criado pela igreja?
Moxo, eu deixei bem claro que eu não tô falando de cajamento de guisa nem de papel pachado. Eu falei quando duas pessoas dividem uma vida em comum. Então não me importa se o casamento foi feito pela igreja, conviver em comum, de ter, buscar uma vida em comum, isso acontece desde antes de cagar de cócola.
Bibi dos Ventos, mesmo que a vida da outra pessoa decida morar com outra pessoa,
aí nós vamos ter que falar de separação. Quando for a hora de falar de separação, nós fala, tá certo?
Gustavo Azer. Gostaria que você falasse mais sobre a aproximação entre homem e mulher, mais particularmente sobre a analogia que você fez na sessão passada entre seres humanos e animais, no aspecto de que a mulher procura o homem mais forte para gerar filhos também mais fortes. E isso que os humanos devem procurar? Isso não seria competição? Isso não seria ganhar e perder?
Eu citei só um exemplo. Não quis dizer que tem que procurar o homem mais forte. Na verdade, você não procura. Como vocês mesmo dizem, o amor não tem razão. Você casa sem saber que está cajando. Por que está cajando? Porque depois do casamento é que você descobre que nada do que você pensou era verdade.